Conversamos hoje com Júlia Bacelar, das Irmãs Adoradoras. Boa tarde e muito obrigada por estar connosco.
Obrigada eu pelo convite.
Vai representar Portugal nesta Assembleia Geral da Talitac, uma rede internacional de vida consagrada para a erradicação do tráfico de pessoas, que vai decorrer em Roma a partir de amanhã, sábado, de 21 a 27 de setembro, e que de resto está a celebrar 10 anos da sua fundação. Que rede é esta, irmã, e quantos países abrange?
Esta rede, chamada Talitacum, é uma rede a nível mundial da vida consagrada. Foi criada pela União das Superioras Gerais em Roma. As Superioras Gerais deram-se conta que em diversas partes do mundo, também aqui na Europa, mas sobretudo em África e na Ásia, havia muitas irmãs que se tinham apercebido de que estava crescendo o problema do tráfico de pessoas, sobretudo de crianças. Quer dizer, este problema já vem de há muito tempo, né? Simplesmente a vida religiosa ou as irmãs. Só ali por volta dos anos 90 é que se deram conta de que este problema estava mesmo a ficar complicado.
E estamos a falar de Superioras Gerais, de congregações femininas, não é?
Sim. Principalmente as femininas foram falando nas reuniões que elas vão tendo cada dois anos e foram surgindo o relato de muitas experiências, muitas na Ásia e na África. Na África, concretamente mais na Nigéria, que era onde haviam várias irmãs que estavam já a trabalhar, com raparigas que vinham para a Europa e, pronto, enganadas. E então os superiores gerais começaram a pensar, isto é preciso fazer qualquer coisa, porque anda cada um no seu país a fazer coisas, mas era bom se calhar coordenar um bocado todo este trabalho, fazer um certo, diríamos, partilha de experiências. Nós aqui na Europa, já nos anos 90, nós concretamente Irmãs Adoradoras, tínhamos já em funcionamento em Madrid um grande projeto, que era o Projeto de Esperança. As Irmãs Oblatas tinham um trabalho de rua já com mulheres imigrantes, que dizíamos na época, o tráfico ainda não estava assim muito bem definido.
Mulheres ilegais que vinham sobretudo para redes de
prostituição. Sim, mas vinham para a exploração sexual, só que entravam todas no conceito de imigrantes irregulares. E então, elas tiveram por bem, no ano 2008, organizar um grande congresso partilha de experiências, denunciámos o tráfico de seres humanos, então ali foi quando nos juntámos imensa gente e surgiu este nome, Talita, que significa Ergat. Criou-se então esta rede, nessa época ainda éramos só 47 irmãs, isto depois foi-se alargando e neste momento estamos 80 de 50 países e as redes são todas muito diferentes. Por exemplo, na Ásia há redes que são nacionais, há outras que são elas chamam regionais, por exemplo as Filipinas trabalham com países ali à volta.
E quando fala nas 80 irmãs, refere-se a 80 congregações.
Da congregações, né? Da Talita faz esta, mais que integração, é a coordenação de todos estes trabalhos a nível global. Isto não é fácil. Nós nos 10 anos não fizemos, desde o congresso e depois a criação da Talita, nunca mais se fez um encontro. Quer dizer, a nossa coordenadora geral desloca-se constantemente por todos os países a ver como é que estão as redes. Já veio cá a Portugal várias vezes, nós também temos a nossa rede, mas há outros muitos países. Por exemplo, a Espanha trabalha imenso no tráfico de pessoas e não tem rede, né? A França não tem, quer dizer, há vários países que não quiseram fazer rede nem querem integrar a Talita. Isto por dizer que, ao dizer tantas irmãs, isto não quer dizer que está tudo feito.
A rede, como é que funciona na prática? Como é que atuam? Onde atuam já?
Nós temos a sede em Roma, que é conhecida com a sede da União das Superioras Gerais, ali perto da Praça de São Pedro. E esta irmã tem o seu equipo, ela o que faz é vai divulgando ações de formação, dizendo aquele país está a fazer assim, vejam lá, as irmãs que lá estão atendas a este pormenor. Quando foi a venda das crianças, que já foi há 15 anos, quase 20, no Nepal, foi a própria Talita que alertou. Nós, as Irmãs Adoradoras, que tínhamos uma casa ali ao pé, achámos por bem abrir uma comunidade mesmo na fronteira com o Nepal, porque elas estavam a ser vendidas crianças assim, ó Deus dará. Isto por dizer que a Talita também tem este aspecto de alertar os outros países.
Há alguma noção, por exemplo, neste momento do trabalho que vai sendo feito, de quais são as principais dificuldades? Algum país em particular que esteja a levantar maiores dificuldades?
Nós pomos sempre os olhos na Ásia, né? Por causa do turismo sexual, por causa da prostituição infantil, e agora mesmo nesta reunião que vamos ter na Assembleia, a Ásia é a zona, diríamos, o continente que está mais representado. E depois também a África, por causa das nigerianas, né, que aumentou exponencialmente, vão estar bastantes. A zona da Nigéria, ali à volta, da Eritreia, por exemplo, que há várias mulheres agora. O fenómeno vai oscilando, né, nos anos 80, 90. E era mais as mulheres que vinham da Europa do Leste, né? Estão-se a recordar tudo o que aconteceu aqui em Portugal mesmo, sem ir mais longe.
Este é um tema que o Papa Francisco trouxe para a atualidade.
Sim. Sobretudo ele, sim.
Tem sido bastante dinâmico na atenção que quer que a Igreja Católica tenha a este tema. Instituiu um dia de oração contra o tráfico humano, que se assinala 8 de fevereiro.
8 de fevereiro, dia Santa Vaquita.
Exatamente.
Achou por bem, realmente, encontrar uma escrava que se libertou.
E já em fevereiro deste ano, a intenção de oração do Papa foi exatamente sobre este tema, da escravatura e das vítimas do tráfico de pessoas, da prostituição forçada. Na Via Sacra, a célebre Via Sacra de Pelizer, na Sexta-feira Santa também foi...
E foi feita por uma irmã, que foi a primeira que começou, a irmã Eugénia Bonetti, foi a primeira que começou a trabalhar na Nigéria, para 20 anos, mais de 20, era a pessoa indicada para fazer a tal Via Sacra e Papa. Pronto, elas dão-se muito bem, tem muita cumplicidade os dois.
Então, esta atenção contínua do Papa Francisco, que importância é que tem para quem já está no terreno?
Ah, para nós muito bem, eu como irmã adoradora, porque ele, quando era arcebispo de Buenos Aires, ele ia aos bairros com as nossas irmãs e conheceu localmente, quer dizer, uma coisa é estar a dizer, ah, as prostitutas estão ali, não sei o que mais, foram traficadas, foram vendidas, estão ali porque foram ganhar mais dinheiro para a Europa. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é ir lá falar com elas. O Papa já tem essa experiência do terreno, né? Isso dá-lhe toda uma sensibilidade completamente diferente de pessoas que não saem de gabinetes, não é? Ele tem mesmo aquilo nas entranhas, porque ele mesmo viu. Nossas irmãs contam coisas dele, impressionante, quer dizer, raparigas pediam, ah, senhor padre, sabiam lá que ele era arcebispo, ah, senhor padre, ajude-me, quero sair desta vida, mas não posso, então ele levava os nossos cartões, os nossos e de outras congregações, mas ele está muito ligado às nossas equipas de rua, e entregava-lhes um cartãozinho, depois ia lá à casa perguntar, então a fulana que eu encontrei naquele dia, onde é que ela está? E isto já estamos a falar de há uns anos atrás, não é? Portanto, agora que é Papa, ele tem isto muito dentro, ele tem muita sensibilidade para isto, não é? E chama os bois, desculpa lá, chama os bois pelos nomes.
E sendo muito atento à realidade, está sempre a alertar para este fenómeno que, de resto, se interliga com outro, que é o das migrações. Hoje em dia, quase que se confunde, não é? Isso também dificulta o trabalho.
Pois, mas cada vez mais está a ficar mais claro que estamos a falar de coisas muito, muito diferentes, não é? Uma pessoa traficada, criança, homem, mulher, a partir dessa pessoa foi recrutada de uma certa maneira, que não o imigrante. A forma do transporte, a gente diz já pronto, mas aqueles que estão ali na fronteira, ali na Líbia, que depois vêm nos barcos, mas não é isso. As pessoas que vêm traficadas, o transporte é completamente de outra maneira, feito de outra maneira. O recrutamento, o transporte, a própria integração aqui no meio da exploração sexual é completamente diferente dos imigrantes. São situações diferentes, tanto assim que o tráfico é crime e a imigração ilegal tem outra legislação que se aplica, não é?
Mas o fenómeno das migrações também implica um risco, nomeadamente para as crianças, por exemplo, não é?
Sim, também, pois.
Também vêm sozinhas e acabam muitas delas traficadas.
Sim.
Faz sentido que, por exemplo, o manual que o Vaticano publicou em janeiro deste ano chame tanta atenção para esses temas.
E era muito necessário que se fizesse esse trabalho, porque não estava. Nós já tínhamos este manual desde o ano 2007, fizemos um primeiro manual de prevenção e de apoio às vítimas.
Existe em Portugal, efetivamente, um manual de formação.
Mas agora foi ampliado, pois.
Que já tinha ações de prevenção do tráfico de pessoas e assistência às vítimas.
Sim.
Que depois
faltava um para a imigração, que você estava a dizer.
Exatamente. O Dicastério do Vaticano, que é responsável por este setor, em janeiro já lançou um documento mais abrangente.
Sim. As orientações pastorais para o trabalho com imigrantes e refugiados. Tem lá umas linhas fantásticas que se podem aplicar ao tráfico, embora nós estamos, quando falamos do tráfico, estamos a falar de crimes. Portanto, tem que ser a abordagem de outra maneira, tanto com a vítima, não nos toca a nós ir a fazer de polícias, ir agora atrás dos traficantes, nem essas coisas todas. Vamos aos clubes, as nossas equipas, as irmãs Oblatas, Bom Pastor, vamos aos clubes e às casas de alterno, essas coisas, mas com uma certa, com uma forma de estar diferente. Nós vamos lá para ver se a vítima quer, quer dizer, também motivá-la para outro tipo de
Mas depois de também forma colaboram de com
Mas
as
depois colaboramos sempre com as autoridades.
Civis e policiais.
Não vamos denunciá-las, olha que aquela está irregular e afinal não sei quantos. Mas o que se faz o trabalho com elas é que elas ganhem confiança de que outra vida é possível, não ser a exploração sexual, né? Nas condições em que estão feitas agora, né? Porque se antes era mau, os anos 90, e cá em Portugal então tem muito para dizer sobre isso, pequenas aldeias, tinham lá o seu clube de alterno para consumo do pessoal de lá. Hoje em dia isso já não acontece tanto, mas as religiosas estamos muito atentas a isto. Hoje é mais difícil porque elas estão em apartamentos, mas a polícia conhece e nós temos que ir lá para as motivar, para as ajudar e fazer propostas de esperança de que outra vida é possível. Ok, fizeram um itinerário horroroso, infernal, chegaram aqui, foram entregues a isto, tenho uma pessoa que as está a vigiar, tenho uma pessoa que vive do dinheiro delas, porque só menos ganhassem tudo para elas, mas é que nem sequer o dinheiro que fazem com o seu trabalho sexual, trabalho entre aspas, nem sequer ia ser para elas, portanto estamos a falar de um crime e as coisas têm que ser chamadas assim pelo nome, não é?
Nós temos estado a falar da situação em Portugal, olhando um pouco para o passado. No presente, há uma Comissão de Apoio às Vítimas do Tráfico de Pessoas, integra esta rede Talita Cum, colabora com o Estado, como tem dito, com a sociedade civil.
Sim, porque o próprio Estado criou uma rede que nós também estamos lá, que é a RAFT.
De que forma é que é possível definir a situação atual em Portugal relativamente a esta questão?
Para aquilo que se vai sabendo, né? Houve uma grande mudança a partir de 2000. 1995, mais ou menos. Antes era mais as mulheres, eram as da Europa do Leste, era da América Latina, que era que a gente falava muito das brasileiras e das colombianas, era todas as calientes, dizia-se muito isso. Houve aquele problema com as mães de Bragança, toda essa história. Entretanto, as coisas mudaram substancialmente. Neste momento, Portugal, pelos dados que temos mais homens, explotou muito os homens, de origem asiática, isso é o que diz os números que estão, nós temos um observatório, foi o governo que criou o Observatório de Tráfico de Seres Humanos e temos lá os dados, as estatísticas estão lá todos os anos. Ainda não está publicada oficialmente, penso eu, a 2018, mas já os dados apontam para isso. Há uma maioria de homens.
Para a exploração laboral.
Para a exploração laboral e a origem, muitos deles, é asiática. As mulheres diminuíram substancialmente. Quer dizer, nós no tráfico nunca se pode dizer as coisas assim com tanta contundência porque trata-se de um fenómeno que é muito oculto.
Qualquer porcentagem tem relevância.
Sim,
não é?
Exato, e nós só conhecemos uma pontinha do iceberg, né? Mas as mulheres, houve uma mudança, parece-nos, diferente. Da América Latina diminuiu muito e as da Europa de Leste. Temos agora as mulheres africanas, as da Nigéria, que estão por toda a Europa, concretamente a Itália, França, Espanha e também Portugal, e estão nos apartamentos. Mas os homens subiu muito, 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 e a sua origem e o trabalho é laboral, sobretudo na parte da agricultura. Houve aqui uns anos atrás que era mais na construção civil, mas depois, entre as autoridades, o ACT e tudo isso, fizeram o seu trabalho de campo.
As fiscalizações, não é?
Tem que fazer. E então agora o que se tem notado muito e o que eles têm publicado é que é mais na área da agricultura. Há uma outra fase que viram aquela coisa de uns 15 dias, 3 semanas, que encontraram uns 30 chineses presos em Cascais. São situações que estão surgindo novas constantemente. Não é fácil dizer isto é preto no branco. É um fenómeno oculto. É um fenómeno que é como um camaleão, que vai mudando de cor e de jeito e de feitio, de forma de estar e de forma de atuar. O que hoje é pode não ser daqui a um mês.
Nesse sentido é importante que haja uma sensibilização constante e até uma formação constante para que isto seja que este fenómeno seja muito rapidamente identificado.
Sim. Não, e mesmo o Estado faz isso. Nós temos dentro desta rede que o Estado criou, da Igreja, estamos 3 só, mas está todo tipo de organizações. Neste momento acho que somos uns 30 e tal organizações que estamos lá. Reunimos com frequência e cada um conta a sua experiência que vai fazendo, até porque como isto vai mudando, o que se vai conhecendo no terreno, pondo em cima da mesa, vai-se tendo um conhecimento aproximado da situação.
E tentando um trabalho conjunto. Esta colaboração das instituições da Igreja e o trabalho que fazem é reconhecido pelas entidades oficiais e do Estado?
Quer dizer, o Estado, ao fazer os planos nacionais de prevenção e de luta contra o tráfico, nós já vamos no 5º, salvo erro, neste momento, que vai até 2021, criaram certos recursos, centros de acolhimento, equipas de rua e tal. Nós, por nossa parte, já vínhamos fazendo esse trabalho, não digo paralelo, mas de outra maneira. Ao integrarmos a rede, fazemos parte neste sentido de colaboração, né? Eu, pessoalmente, sinto-me que nos valorizam, embora nós, oficialmente, não temos propriamente vítimas de tráfico com essa designação tal qual, porque o Estado criou centros de acolhimento específicos para esta problemática, porque requer uma atenção completamente específica. Nós o que temos nas nossas instituições de acolhimento, ou mesmo o trabalho que fazemos de atendimento, ou mesmo os contactos com elas nas estradas ou nos apartamentos, quando definimos que tipo de mulheres é que vocês se aproximam, à parte de estarem dentro de uma exploração sexual, prostitutas ou o que for, nesses contextos, nós o que dizemos é que estas pessoas têm uns itinerários próximos do que faz uma vítima de tráfico. O que está dito é que quando se detecta este tipo de situação, se diga aos órgãos de polícia criminal para que depois façam um estudo sobre essa situação, né? Caso ela depois, a pessoa em si, homem ou mulher ou criança, queira ser apoiada, então irá para um destes centros, né? Mas nós, vida religiosa, não temos propriamente centros de acolhimento específicos para as vítimas de tráfico.
Cá em Portugal.
Noutros países sim, mas aqui em Portugal, porque logo desde o início outras organizações chegaram-se à frente e têm eles, sim, há várias, não é? Chegaram-se à frente e têm os centros de acolhimento.
Pertence às Irmãs Adoradoras, que foi uma congregação pioneira, de facto, neste trabalho.
Sobretudo
também
em Espanha.
De luta contra o tráfico humano. Essa continua a ser uma prioridade a nível internacional da congregação.
Sim, cada vez mais. Nós depois tivemos um capítulo em 2011 e já se definiu, o nosso problema é o trabalho de apoio à mulher que esteja em situação de risco. Isto já vem desde a fundadora, embora a fundadora só trabalhava com mulheres prostitutas na rua, lá em Madrid, em 1850. E estivemos muitos anos só a prostituição, depois veio o problema da droga, depois veio o problema das mães adolescentes, nós fomos também mudando um bocadinho a nossa atenção a nível internacional.
Foram adaptando os projetos,
sim,
não é?
De acordo às problemáticas também que iam surgindo, pareciam-nos, sei lá, nos anos 80, parecia-nos muito importante que não havia resposta para isso, que era com as mais adolescentes. Era desde o Chile até à Índia, era o nosso trabalho. Toda a gente fazia o mesmo. Entretanto, começámos-nos a perceber já nos anos 90 40, de que, de facto, este problema das mulheres que estavam nas estradas e nas ruas...
Sim, seria o trabalho, efetivamente, é muito reconhecível, digamos assim, do ponto de vista da sociedade, da opinião pública, por este apoio e por este trabalho junto das vítimas da exploração sexual.
Sim.
Não tenho razão de queixa.
Mas há uma ideia de uma atenção, aliás, isso foi dito numa entrevista já este ano, até aqui à Renascença, uma ideia de apoio sempre às vítimas de várias violências. Há um cenário global em que as mulheres são efetivamente vítimas de várias violências.
Sim, porque quando já se define e se identifica aquela pessoa como vítima de tráfico, o Estado tem resposta para ela. Nós não nos candidatamos a nenhuma resposta específica. Isso faz todo sentido, quer dizer, não vamos andar aqui a fazer um trabalho paralelo. E nós então o que fazemos, e trabalhamos bem com a Segurança Social, com as polícias, nós o que fazemos é acolhimento, ou atendimento, ou acompanhamento, visitas aos clubes, estradas, mas é neste sentido de perceber qual é a vulnerabilidade que essa pessoa está sendo vítima, não é? E daí que dizemos as várias violências, porque geralmente na exploração sexual dá-se a violência, não é doméstica, pois não, mas é pior. Na violência doméstica identificamos o agressor e a vítima, não é? Mas, por exemplo, dentro de um clube de alterna, nós sabemos que elas são espancadas, e elas mesmas nos contam a nós, e nós já vimos. São espancadas, são drogadas, em vez de fazer um cliente tem que fazer 15, o dinheiro que tinha que receber é para outra pessoa, terceira, que ela não sabe quem é. Nós chamamos a tudo isso a violência sobre a mulher, não é? E quando as acolhemos, nós não lhe pomos o rótulo, não temos direito a identificá-la como vítima de tráfico, nós dizemos mulheres vítimas de situações de especial vulnerabilidade. A pessoa não é vulnerável, quem está vulnerável foi a situação que está à volta dela, não é? Que a levou ao tráfico, não é? Portanto, a pessoa em si está cheia de potencialidades e de esperança e de sonhos, a pessoa quer... Agora, foi vítima de uma situação no início do itinerário de tráfico, dentro do exercício da exploração sexual ou laboral, que é tão ou mais terrível que a sexual, a tudo isso nós chamamos vítimas de especial vulnerabilidade e agarramos-nos à própria legislação, que é o que diz, não é? Uhum. E aí podemos ter as abertas os centros que nós quisermos, não é? Por acaso temos uma casa para vítimas de violência doméstica, porque é um problema que está identificado e é específico, não é? Tivemos uma para mais adolescentes, fechou-se. Mas temos agora dois que são para várias violências. Umas tiveram sequestradas, outras foram violência física, nós sabemos especificamente que foram vendidas mesmo assim, em dinheiro, para um familiar, depois posteriormente foram obrigadas a prostituir-se, violação com elementos da família, tudo muito parecido ao tráfico, né? Mas não podemos chamar-lhe isso tráfico enquanto não for denunciada essa situação e a própria polícia é a única que pode dizer sim, senhora, é vítima de tráfico.
Em Portugal, além desses centros de acolhimento, mantém o projeto ERCT na zona de Coimbra, que trabalha especificamente
com mulheres em contextos de prostituição.
Tentando resgatar essas mulheres dessa vida.
Sim, pelo menos faz-se a aproximação aos meios onde elas estão, não é? Temos equipas de rua, nós agora não chamamos equipas de rua, chamamos os giros, que vão às estradas ali naquela zona centro, que aquilo é imensas
continua
mulheres.
Continua a ser um problema.
Sim, continuam a ser estrangeiras, irregulares. Elas estão privadas de imensas coisas, não é? Então aí é o cabo dos trabalhos, porque depois nós não temos financiamento para as ajudar. Porque nós temos um problema grave da saúde com estas mulheres, não é? Parte da vista, a parte oncológica, outras têm problemas com os dentes, com várias coisas, não é? E isso não está financiado, então temos ali um grande problema, porque o nosso projeto em Coimbra é exclusivamente para atendimento, mas atendes a pessoa e depois o que é que fazes? Manda-la embora. Pronto, faz-se a ficha, explica-se, tenta-se ajudar, depois faz-se um certo, diríamos, projeto de vida, mais ou menos, com os poucos recursos que se tem para as ajudarem a mudar esta situação, mas depois isto não é com boas intenções, não é? Estamos um bocado agora a tentar ver se conseguimos apoio, já tivemos alguns particulares para poder ajudar estas mulheres melhor, mas o centro de Coimbra não é acolhimento, é só atendimento e contactos de rua ou de apartamento.
Aproximamos-nos do fim da nossa conversa e se calhar faz sentido voltar ao início dela e ao encontro em que vai participar em Roma, este encontro desta rede Tal e Tacum. Okay. O que é que se pode esperar e qual é a sua expectativa? O que é que poderá sair de novo deste encontro?
Que inclui uma audiência com o Papa Francisco também, não é?
Ele, este problema, este assunto, como o dos imigrantes e refugiados, eu acho que ele chama a si este problema, não é? Mesmo estas orientações pastorais, foi ele mesmo que disse, sou eu que quero estar a comandar estas coisas, não é? E ele faz sempre questão, já tivemos uma reunião em 2016 e ele fez questão de estar connosco, deu-nos ali umas palavrinhas assim todas muito assertivas, quis-nos cumprimentar as que estávamos, que éramos mais de 80, e ele cumprimentou uma por uma, quis saber de onde éramos, cada uma o que é que fazíamos, bem, foi uma coisa espetacular, e agora acho que vai fazer o mesmo.
O encontro é dia 26, não é?
É, o encontro é
dia 26. Final do vosso encontro.
Sim, mas ele mesmo com o cardeal Peter Turkson vai fazer uma missa dentro da Basílica de São Pedro, de ação de graças pelos 10 anos que a União dos Superiores Gerais, as congregações, todas as redes nacionais e internacionais fizeram. Então esta missa de ação de graças para nós como início também já é logo assim uma coisa que nos dá assim muito ânimo, não é? Depois toda a semana vai ser trabalho de partilha, porque não tem nada a ver o que acontece no Nepal com o que está a acontecer na Nigéria e com o que está a acontecer em Portugal, não é? Então todas nós temos trabalhos de grupo, é imensa, uma dinâmica própria de uma assembleia, não é? E com tudo isso, nós iremos fazer o tal documento que iremos apresentá-lo ao Santo Padre no dia 26, na audiência que vamos ter com ele. Mas é uma espécie de um rascunho destes 10 anos de tudo o que se fez, é como uma recolha de experiências e, sobretudo, também se quer muito é perceber, porque dado que o tráfico muda constantemente, há sempre problemas novos que estão a surgir, né? Que é o que eu estava a dizer, em Portugal eram as mulheres, agora são os homens. Noutros países, eu não sei bem como é que será, mas iremos saber.
Exato.
Então, estes problemas emergentes...
É uma das mais-valias, certamente,
é um dos assuntos que nós iremos... abordar será os problemas emergentes, faremos um documento final que será entregue ao Santo Padre. Quem tem dado muito apoio a tudo isto tem sido a Organização Internacional das Migrações, a OIM, tem dado muito apoio, e depois também a Embaixada dos Estados Unidos junto da Santa Sé reconhece muito, muito, muito este trabalho. Eu não sei porquê, mas o caso é que assim, desde o princípio sempre esta embaixada esteve muito próxima da Talita. Ainda deram um prémio à Presidente agora há pouco tempo.
Lá, Eugénia Bonetti, recebeu um prémio.
Recebeu o prémio lá nos Estados Unidos. E eles vão estar muito connosco no último dia, eles é que vão estar na conferência de imprensa, um bocado de visibilidade mais a todo este trabalho. As pessoas sabem que não são 80 irmãs que estão ali a falar de coisinhas com água benta, sabemos, estamos a falar de coisas muito graves e muito sérias, não é? E eu não sei até que ponto uma embaixada dos Estados Unidos, visibilidade há com certeza, não é? Mas até que ponto dá credibilidade? Eu acho que nós temos credibilidade por nós próprios, não é? Uhum. Cada irmã que está a contar o seu trabalho que faz no último, nos sítios mais ocultos do mundo, há uma irmã. Nós sabemos disso, né? E é muito valorizado este trabalho, porque como as irmãs vão aos sítios onde
quase ninguém
quer ir, e se alguém vai por um mês, mas quem fica lá são as irmãs, então é muito importante. Eu acho que nós damos-nos a nós próprios, bem, eu estou cheia de autoestima, mas além disso...
Claro, natural.
Mas agora, acreditar em nós mesmas, não é?
Muito bem, irmã Júlia Bacelar, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite.
Por ter vindo conversar com a Agência Eclésia e com a Renascença.
Ok,
uma boa
obrigada.
Tarde.
Muito obrigada.